Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e Jornal Público. Hoje, o nosso convidado é o Almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Muito obrigada por ter vindo. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigada.
Assumiu o cargo há pouco mais de um ano, numa altura bastante difícil para as Forças Armadas. Primeiro com o caso da morte dos comandos e depois com o furto nos paióis de tanques. Casos que ainda parecem longe de estar resolvidos. Como é que tem conseguido gerir internamente este desgaste?
Muito boa tarde e é com muito gosto que aqui estou e saúdo o auditório da Rádio Renascença e também os leitores do Público. Olhe, essas questões e outras, às vezes menos mediatizadas, são questões complexas e inaceitáveis para as Forças Armadas e que levaram a um processo de reflexão interna e a um conjunto de medidas que foram tomadas no sentido de evitar esse tipo de problemas. Nós, internamente nas Forças Armadas, aquilo que estamos a fazer é, sobretudo, a criar condições para que esses problemas não se repitam e a focalizar os militares no cumprimento das suas missões, que é para isso que nós existimos, para servir os portugueses. E tem sido essa a nossa grande medida, que tem tido como consequência também uma recuperação da imagem das Forças Armadas, que é conseguida à custa, essencialmente, do extraordinário desempenho que os nossos militares têm.
Mas revelou, esta situação de tanques, revelou uma fragilidade das Forças Armadas no que toca a meios, a recursos?
Revelou um problema que é o principal problema das Forças Armadas, que é a falta de recursos humanos. É claro que há, em tanques, há coisas para além disso, mas sem dúvida nenhuma que as Forças Armadas hoje vivem com um déficit de recursos humanos muito elevado. Veja que no Exército faltam 4.100 praças, na Marinha 535 e na Força Aérea cerca de 950. E são essencialmente praças, por falta de atratividade da carreira militar para as praças. E isso impede que as Forças Armadas assegurem todas as missões e todos os serviços que têm que realizar.
Mas o que é que pode ser feito mais? Porque até agora os números não...
Não melhoraram, até pioraram.
O que é que acha que é o déficit fundamental?
O déficit
fundamental... É a aproximação das Forças Armadas à sociedade civil, a abertura dos militares à sociedade, a abertura da sociedade aos militares?
É tudo isso. Sabe que, desde que eu sou Senfa, lancei um conjunto de iniciativas de abertura das Forças Armadas, com a ajuda dos chefes militares, à sociedade. Veja que hoje em dia os chefes militares, e sobretudo eu, tenho-me exposto muito a divulgar as Forças Armadas, a falar sobre as operações militares que fazemos. Temos explicado aos portugueses o extraordinário trabalho que os militares fazem no nosso território e também no estrangeiro, no quadro das missões da NATO, das Nações Unidas, da União Europeia, etc. Mas isso não chega para atrair os jovens e retê-los. É preciso...
Pois, para além do recrutamento, há o problema de retenção, não é?
Temos que rever os vencimentos dos militares. A discrepância que hoje em dia existe entre um vencimento de uma praça dos quadros permanentes e um agente da PSP ou um guarda da Guarda Nacional Republicana é quase na ordem da mesma categoria, é quase na ordem dos 400 euros.
E isso vai se resolver? Ser revisto o salário?
É essencial que se tenha que resolver, porque as Forças Armadas...
Mas é essencial, tem garantias que
isso vai
acontecer?
A trabalhar com o Governo, os assuntos estão a ser colocados à tutela e evidentemente que não há outra alternativa senão resolvermos esta situação, porque esta discrepância entre corpos do Estado que desempenham funções equivalentes tem que, evidentemente, ser olhada de forma também equitativa.
E, mas portanto, o Ministro da Defesa ainda não lhe deu nenhum prazo
para o assunto está a ser trabalhado entre nós, as Forças Armadas e o Ministro da Defesa. Temos tido conversas. Evidentemente que agora não é a época adequada para estarmos com propostas nesse sentido. Temos aí a campanha eleitoral. Estamos a estudar os assuntos, a aprofundá-los e logo que haja oportunidade oportunidades. As propostas serão apresentadas, ainda têm que ser discutidas no Conselho de Chefes, mas é um assunto que temos perfeitamente identificado. Para além disso, outras questões que são essenciais, as infraestruturas das Forças Armadas, nomeadamente os alojamentos, estão bastante degradados e os jovens, evidentemente, que não estão dispostos a viver em instalações daquela natureza.
E o Almirante disse recentemente que está na altura de relançar o debate sobre o serviço cívico e militar. Isso resolveria a falta de efetivos?
Não. Nós não consideramos que um serviço militar ou um serviço cívico seja a forma adequada para resolver as questões da atratividade e da retenção nas Forças Armadas. O nosso entendimento é que as Forças Armadas podem contribuir bastante para a formação dos jovens e, sem dúvida nenhuma, que podem dar o seu contributo.
Mas um serviço militar obrigatório...
É uma questão política. As Forças Armadas encararão o problema de acordo com aquilo que for decidido do ponto de vista político. Daremos os contributos que forem necessários. Agora, o que quero deixar bem claro é que as Forças Armadas não são o local próprio para resolver problemas que existem na nossa sociedade e noutras sociedades que têm a ver com o problema da desinserção familiar dos jovens, o problema que deve ser resolvido também nas escolas, da sua educação e formação cívica. As Forças Armadas podem dar um contributo, mas muito antes das Forças Armadas existem os contributos das famílias e os contributos das escolas.
Mas há uma coisa que, de algum modo, poderia facilitar despertar vocações. A participação das Forças Armadas em ações de proteção civil, como o combate aos incêndios, contribuem de algum modo para essa proximidade à sociedade e visibilidade. No entanto, há alguns militares que acham que isto é um atestado de menorização às Forças Armadas.
Não, olha, eu acredito que haja pessoas que pensem assim. Não é o caso dos chefes militares. O apoio à proteção civil é uma missão que foi atribuída pelo governo e está instituída por lei. Evidentemente que as pessoas que fazem esse tipo de comentários estão preocupadas é com a possibilidade de as Forças Armadas perderem as suas capacidades militares e só virem receber meios relacionados com as missões da proteção civil. Mas isso não vai acontecer porque todas as pessoas sabem que aquilo que dá a grande vantagem às Forças Armadas de poderem servir o país em todas as necessidades que os cidadãos requerem é a sua natureza essencialmente militar. A coluna vertebral das Forças Armadas resulta da sua capacidade para cumprir missões militares e da possibilidade de se utilizarem os meios militares em tarefas de natureza civil. Veja que foi isso que aconteceu em Pedrógão, em 2017. As Forças Armadas foram ativadas ao meio-dia, às 8 da noite já estavam em Pedrógão a servir a alimentação aos bombeiros, prestando o apoio que era necessário, depois com as comunicações, depois no rescaldo, a fazer a vigilância das matas, mas garantindo aquilo que é a nossa função no apoio à proteção civil, que é essencialmente criar condições para que os nossos bombeiros, que são extraordinários, que cumpram as suas missões, porque são eles que sabem combater os incêndios, não são os militares. Os militares podem, é fruto das capacidades que têm, criar condições para que quem sabe combater os incêndios ou sabe acorrer a emergências civis de outras naturezas, o faça com sustentabilidade, deixando para os militares aquilo que é o apoio logístico e outras missões de vigilância.
Com a Força Aérea, que vai ter responsabilidades acrescidas com a gestão dos meios aéreos.
Exatamente. E a gestão dos meios aéreos agora e depois também com a operação de meios aéreos no combate aos incêndios. Sem dúvida nenhuma que aí há, por uma questão de economia de escala, é exatamente como a Marinha faz no caso do salvamento marítimo. Aquilo que é o conceito da Marinha de duplo uso, é também por isso que não temos uma guarda costeira. E essa é que é a nossa função.
E à semelhança destas missões com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, vai haver também cooperação com as forças de segurança?
Vai, e aqui talvez, não direi que é já uma novidade, porque o assunto tem sido debatido, mas
não foi assinado ainda o acordo?
Não foi, mas já há acordo entre a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e o o chefe de Estado-Maior-General. O documento já se conseguiu o consenso entre os responsáveis dos dois setores. Eu entreguei ontem ao Sr. Ministro o documento que resultou do trabalho técnico e agora esperamos a aprovação política e, portanto, eu julgo que dentro de dias haverá condições para, se politicamente for considerado aceitável o documento, que ele possa ser assinado.
Então poderemos ver no futuro patrulhas mistas de militares
não,
e polícias?
Não são patrulhas mistas, sabe? É, no fundo, aquilo que existe em todos os países da NATO. Nós adotámos um modelo que é o modelo que existe nas outras democracias ocidentais. Sabe que nós demorámos mais de um ano a chegar a este documento consensual. Porquê? Porque havia alguns preconceitos de parte a parte. Os militares tinham receio de serem comandados pelos polícias. Os polícias tinham receio, até porque durante muito tempo foram comandados por militares, que depois os militares chegassem ao terreno e quisessem mandar nas operações. Bom, que tivemos aqui um período muito favorável para que estas desconfianças, que têm décadas, fossem ultrapassadas, fruto daquilo que são relacionamentos pessoais e institucionais entre a PSP, a GNR e as outras forças de segurança, os seus titulares e os titulares dos mais altos cargos das Forças Armadas.
Mas há quem não concorde e que não tenha gostado deste acordo dentro das Forças Armadas, nomeadamente oficiais, que não estão contentes com este entendimento.
Não tenho esse conhecimento. Se calhar, porventura, não conhecem o documento. E o documento funciona, é muito simples, e é um documento orientador, porque depois nós agora temos que desenvolver mais dois documentos que têm a ver com as regras de empenhamento, porque sabe que os militares, para aplicarem a força no apoio às ações que são das polícias, não podem aplicar a força da mesma maneira que o fazem nas operações militares.
Tem que haver regras. Convirei talvez aqui definir o que é as situações em que isto pode ser implementado, que são condições de exceção.
São condições em que as forças, são unicamente em condições em que as forças de segurança requeiram o apoio, não tenham capacidade para por si sós cumprirem as suas missões.
E além do mais, há uma cadeia de decisão que é evidentemente política que está...
Claro, com certeza. Mas nesse caso, as polícias, as forças de segurança, através da Secretária-Geral, solicitam ao chefe de Estado-Maior-General o empenho de forças armadas para o cumprimento de determinadas missões. Aquilo que vai acontecer é o estabelecimento de oficiais de ligação que recebem essas missões, elas são transmitidas para as Forças Armadas, que as cumprem de acordo com aquilo que são os documentos técnicos que vão ser elaborados, nomeadamente as regras de empenhamento para a aplicação da força. E, portanto, isso são os mecanismos que estão em vigor em todos os países da NATO e não têm...
E só em situações
extremas. Só em situações absolutamente extremas, que não têm a ver com o estado de sítio nem com o estado de emergência. São situações antes, porque em estado de sítio as forças de segurança passam até para comando do SENCFA, não é essa situação que se está a tratar. É uma situação em que, por exemplo, num caso de um atentado terrorista, em que as forças de segurança necessitem, como existe, por exemplo, nós vamos aos Estados Unidos, vamos a Londres, vamos a Paris, vamos a Bruxelas, vemos em muitos momentos militares nos aeroportos. Ainda estive há pouco tempo em Bruxelas, o aeroporto de Bruxelas estava com diversíssimos militares, viam-se frequentemente no aeroporto a garantir, a contribuir para a segurança do aeroporto. Nessas circunstâncias especiais em que há ameaças e que as forças de segurança necessitam deste contributo das Forças Armadas.
Recentemente houve uma situação que impressionou muito a sociedade portuguesa, foi o acidente que mutilou o soldado de comando,
Ali
o Camará.
Sim, senhor.
Este militar vai ser integrado no quadro permanente para garantir a estabilidade do seu futuro?
Vai esse e outros, porque o que nós estamos a fazer perante essa situação é de criarmos, por resolução do Conselho de Chefes, um grupo de trabalho que está a rever a legislação para que os militares que não são do quadro permanente e que estão no regime de contrato possam, nestas circunstâncias, transitar para os quadros permanentes e ter uma carreira normal e estando devidamente protegidos, porque veja, o Aliu Camará tem mais 3 anos de contrato, ele ao fim de 3 anos sairia das Forças Armadas e ficaria numa situação de profundo desamparo, com uma pensão reduzidíssima como deficiente das Forças Armadas. Ora, isto, se pedimos aos nossos jovens para se sacrificarem pela pátria, a pátria tem que ser generosa com eles.
Falou de outros. Quantos são outros, estes outros?
Bom, são jovens ainda. Outro dia houve um jovem que também teve um problema no fígado, teve um transplante. Tem havido, fruto das operações militares que temos tido...
Mas pode avançar um número? São 3, 7?
Não, consigo neste momento identificar. O que nós vamos é alterar a legislação e ela passará a ser aplicada com normalidade aos militares que sofrerem destes problemas.
E a partir de quando é que...
Nós esperamos que até ao fim do ano ter isto resolvido. O senhor ministro está muito empenhado e até gostaria que fosse mesmo nos, digamos assim, nos próximos 2 meses. Uhum. Vamos ver se é possível, porque é preciso alterar a legislação, que é muito complexa e que se interpenetra muito uma na outra, e portanto temos que fazer um trabalho bem feito para que depois daí não resultem outros problemas no futuro. Mas o assunto vai ser resolvido e os militares em regime de contrato vão poder ter condições para, em caso de acidente, verem as suas vidas protegidas.
Será talvez o teatro de guerra mais perigoso para os militares portugueses a República Centro-Africana, mas temos militares em vários outros locais, como Afeganistão, Iraque, Mali e muitos outros. Essas missões são para continuar no futuro?
São. Em princípio, sim. Nós já recebemos as orientações políticas do governo para planearmos as FNDs para 2020. São orientações muito semelhantes àquelas que recebemos para 2019, portanto não devem haver alterações substantivas e portanto as missões vão continuar, as que estão em vigor este ano vão continuar para o ano de 2020. Mas sem dúvida nenhuma que a República Centro-Africana é a missão mais arriscada que temos desde o 25 de Abril, mas também é uma missão muito importante. Em primeiro lugar, porque contribuímos e fizemos completamente a diferença na estabilização da República Centro-Africana. Foram as intervenções determinadas, competentes, robustas, e como os responsáveis das Nações Unidas, com a postura operacional correta das nossas militares, que contribuiu para que os grupos armados se sentassem à mesa das negociações. Veja que agora ainda se passou isto esta semana. Um grupo em Bangui provocou uma série de mortes na cidade. A nossa força foi ativada e ontem esse grupo armado sentou-se à mesa das negociações para resolver as divergências que tinha com o governo. E para isso bastou pôr em prontidão os comandos portugueses que estão na República Centro-Africana.
Temos capacidade para tantas missões, para participação em tantas missões, e há quem, olha, Ana, quem tem, põe em causa esse, até pelo peso que isso representa.
Sabe que essa é uma grande preocupação que eu tenho como comandante operacional das Forças Armadas. No 10 de junho, quando foi o desfile, eu constatei uma coisa que já sabia, mas que me impressionou. Se calhar não, a maior parte das pessoas não notou. É que os comandos têm hoje 156 praças na República Centro-Africana e no regimento de comandos só têm mais 60, fruto deste problema de incapacidade a recrutar. E portanto, é por isso é que os chefes militares dizem com convicção que o problema mais grave que as Forças Armadas têm é a falta de recursos humanos. Mas com os que temos vamos cumprindo as missões, só que isto leva aos militares que estão ao serviço a um esforço tremendo, e esse é outro dos problemas, porque muitos jovens sabem, é como não temos os 32 mil efetivos que devíamos ter e só temos 26 mil, isso faz com que os que temos tenham que repetir muitas vezes as missões. Veja que o Aliou Camará já era a segunda vez que ia para a RCA, já estava na RCA.
Portanto, tinha... o tempo de descanso
é curto,
Que isto...
e quando se vai, deixa-me só dizer isto, o tempo, quando se vai para uma operação destas de combate, o stress psicológico nos nossos militares é tremendo, e não se pode estar a dar apenas 6 meses ou 1 ano de intervalo a estes militares, tem que se dar mais. E, portanto, é por isso é que muitos abdicam depois da sua carreira militar, sobretudo os contratados. E é por isso é que precisamos de aumentar os efetivos para o montante que o governo autorizou. Notem que nós estamos autorizados a ter ao serviço, neste momento, 31.150 militares. Mas só temos 26.000 e não conseguimos recrutar por causa dos problemas que lhe disse.
Há uma questão que estas questões são muito curiosas porque são contraditórias. Por exemplo, nós sabemos que nas Forças Nacionais Destacadas os contratados, e não só os contratados, conseguem ter benefícios económicos que não têm no seu dia-a-dia.
Sim.
E que isso é uma condição também para que muitos tenham essa adesão a missões atrás de missões. E também sabemos que há aqui uma situação que é há uma expressão muito militar, Sr. Almirante, que é, a gente vai cumprindo. Mas,
isto é insustentável. Nós temos dito e temos alertado o Governo que esta situação de redução dos efetivos nas Forças Armadas não tem que ser parada. Porque nós estamos em risco de desequilíbrio em termos daquilo que são as missões que temos para cumprir e a capacidade de meios humanos para
então,
cumprir.
Então, o que é que sugere? Que é o governo que vos atribui demasiadas missões?
Não.
É a realidade das
Forças
Armadas?
Dos efetivos. É a realidade dos efetivos, que é absolutamente insuficiente.
Mas porquê é que aceitam tantas missões, participar em tantas missões?
Não, isto não tem a ver com as Forças Nacionais Destacadas. É com o conjunto de missões, de responsabilidades que nós temos. Nós ainda recentemente, a um pedido da Proteção Civil, dissemos que não tínhamos mais militares para empregar. Portanto, essa informação de que estamos a cumprir todas as missões...
É o que os senhores dizem.
Não estamos a cumprir.
Não,
sim, com muito sacrifício, muito esforço, uhum. Mas com grandes dificuldades e nem sempre com os efetivos necessários para o cumprimento dessas missões.
E qual foi a missão da Proteção Civil? Que
foi o reforço de patrulhas de vigilância recente que nós não tínhamos já pessoal uhum. para empenhar.
Portanto, é insustentável.
Esta situação é insustentável, isso tem sido dito. Veja que um ramo com 5 mil efetivos, faltam-lhe 900 praças, como é quase da Força Aérea, 900 praças é muito, e de modo que a Força Aérea já tem problemas em termos daquilo que é a disponibilidade pessoal para a manutenção dos seus meios,
para a retenção?
Para a própria vigilância e segurança das unidades. Uhum. A Marinha tem os navios que não têm as lotações completas. O Exército tem regimentos que deviam ter 360 praças, tem 100, 120. E, portanto, este é o problema mais premente das Forças Armadas e no qual nós, chefes militares e também os responsáveis políticos, estamos profundamente empenhados para inverter esta situação, porque isto não é uma situação de hoje, é uma situação que se tem vindo a degradar já há bastantes anos e que tem que ser corrigida para que se possa continuar a desempenhar as missões que o país necessita.
Outro problema que não podemos deixar de falar é da saúde militar.
Claro.
Até por causa das muitas queixas recorrentes ao funcionamento do Hospital das Forças Armadas, esta situação vai ser resolvida?
Está a ser resolvida, sabe? Esse é outro problema complexo e que está intimamente ligado também ao recrutamento e à retenção. Sabe que os militares têm um regime que se chama a condição militar, que prevê que tenhamos saúde para apoiar os militares e as suas famílias. Ora, isso, com a reforma da saúde militar, começou a ser estudada em 2008, mas que foi implementada em 2011, essa reforma sofreu vários atrasos e interrupções, levou à fusão dos três hospitais, mas as capacidades que existiam nos três hospitais não estão hoje no hospital que era o antigo hospital.
Nunca correu bem desde o início.
Desde o início que nunca correu bem. E de modo que o plano funcional do HFAR também não foi completado. Recomeçámos agora muito recentemente as obras. Temos um problema de sustentação financeira do HFAR que resulta de medidas que foram tomadas nesta reestruturação em que o IASFA passou a pagar, a sustentar as despesas de saúde dos militares.
E de ter aquela dívida.
E de maneira que o IASFA era suposto ter um financiamento de 50 milhões de euros por ano, só tem 20. Em 3 anos criou uma dívida de 90 milhões de euros, dos quais quase 20 milhões são ao HFAR. E, portanto, o HFAR está com um problema de financiamento muito grave, que também estamos a trabalhar. Ocorreu resolveu-se emergência recentemente, mas eu vou apresentar ainda esta semana ao Sr. Ministro da Defesa um plano de financiamento do HFAR para evitar que estas situações se continuem a repetir no futuro.
Como é que esse plano vai funcionar?
É um plano de financiamento envolve o IASFA, envolve a ADM, onde tem que estar perfeitamente tipificada quem é que sustenta as despesas de saúde dos militares. Tem que
ser mantém o apoio à diretora do HFAR?
A doutora Regina tem exercido o cargo no HFAR com grande esforço e com imensos problemas, porque a situação no hospital é muito difícil. E o grande problema com que ela tem lidado é um dos problemas que tem que ser resolvido. É que o HFAR tem que ter competências de gestão.
Era isso que eu lhe ia perguntar.
Tem que ter competências de gestão que não estão disponíveis.
Essas competências podem ser em detrimento dos postos militares?
Não vejo qualquer problema. Tem que ser competências da administração hospitalar.
Exato, é isso que eu estou a perguntar.
Eu defendo que o nosso hospital tenha um conselho de administração e que tenha gente, seja militares e civis, com competências de gestão hospitalar. É absolutamente indispensável que isto exista.
Das dificuldades passamos a uma notícia agradável, que foi a base de treinos de helicópteros que vai ser sediada em Sintra. Qual é a importância para as Forças Armadas, digamos, desta internacionalização?
Sabe que todos os aspectos, como essa, mas também há outra que não falou ainda, que é a Academia de Comunicações da NATO. Exato. E Sistemas de Informação. Essas iniciativas da NATO em território nacional são muito importantes porque dão prestígio e é o reconhecimento das capacidades que Portugal tem.
Muito obrigada, Sr. Almirante. A nossa entrevista chegou ao fim. O programa Hora da Verdade vai de férias e regressa no início de setembro. Muito obrigada.
Obrigada.